glória. Aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Você pode ficar em pé mais uma vez? Queria que você fechasse seus olhos, fizesse a sua própria oração de entrega, de rendição ao Senhor nessa manhã. Prepara o teu coração como uma boa terra para receber a semente incorruptível da palavra de Deus. Aleluia. Grandes coisas Ele tem feito, grandes coisas Ele vai fazer em nosso meio nessa manhã. Oh, obrigado, Senhor, pela Sua presença manifesta nesse lugar. Obrigado pelo Seu Espírito que se move sobre a Sua palavra, trazendo entendimento, trazendo iluminação e revelação ao nosso coração, transformando a nossa maneira de pensar, transformando a nossa maneira de viver, moldando o nosso caráter segundo a Sua vontade. Muito obrigado por essa sendo uma manhã de edificação para todos nós, de alimento para o nosso espírito. Não sairemos da mesma forma que chegamos, porque quando as Tuas palavras chegam, chegam também a vida, chega tudo aquilo que precisamos, respostas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa sendo uma manhã de transformação, de despertamento, de avivamento, em nome de Jesus Cristo. Você crê? Se você trouxe Bíblia, levanta a sua Bíblia comigo, deixa o diabo nervoso. Aleluia, diga, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. Diga, Deus e a sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Diga, nessa manhã, mais uma vez, a palavra de Deus será semeada no meu coração. E ela dará muitos frutos, porque ela é viva, eficaz, poderosa, eterna, imutável, incorruptível, verdadeira e digna de toda aceitação. Oh, aleluia! A Bíblia lá em João, capítulo 17. Glória a Deus. Coisa boa estar de volta aqui. Não sei você, mas eu estou animado. Se tem algo que o Senhor tem compartilhado ao meu coração nesses dias, é aquilo que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente como bebê recém-nascido. O genuíno leite espiritual. Oh, aleluia. Eu estou aprendendo o que é desejar ardentemente, irmãos. Temos que desejar ardentemente o verdadeiro leite espiritual. Você está aqui? Você está desejando? Graças a Deus. Nós estamos, o pessoal pode colocar a capa da apresentação. Estamos tendo a série, estamos no segundo domingo da série O Cristão na Sociedade. Quantos aqui são cristãos? Amém. Está com dúvida, não? Quantos aqui são cristãos? Quantos estão inseridos na sociedade? Amém. Aqui em João, capítulo 17, Jesus, ele estava orando pelos discípulos e também por mim e por você, porque ele chega a dizer na oração que não rogava somente por aqueles, mas por todos que viriam a crer no seu nome. Então Jesus estava orando por mim e por você também. Você recebe? No verso 14, Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal que há no mundo. Eles não são no mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus, ele orou por nós para que Deus não nos tirasse do mundo. Embora nós não sejamos do mundo, nós estamos no mundo. Amém, irmãos? Existe uma diferença muito grande entre ser do mundo e estar no mundo. Nós não somos, não pertencemos ao mundo. Nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria é outra. Mas nós estamos aqui como embaixadores de Deus. Estamos no mundo e foi da vontade de Deus, oração de Jesus, pedido de Jesus, que nós não saíssemos do mundo. Amém? Estivéssemos no mundo. Assim como Deus enviou Jesus para o mundo, e ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a figura humana, assim também nós fomos enviados por ele ao mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Uma melhor ilustração que eu posso te dar, que eu ouvi certa vez, é um navio no mar, um barco no mar. O barco está na água, mas a água não pode estar no barco. Amém? Porque se a água estiver no barco, o barco vai afundar. Assim é o cristão no mundo. Estamos no mundo, mas temos que ter cuidado para que o mundo não entre em nós. Amém? É sobre isso que vamos falar. Porque nós fomos enviados ao mundo. E esse envio tem um propósito. Amém? E Jesus diz mais na frente, para que o mundo conheça que o Pai o enviou. Estamos aqui para fazermos Jesus conhecido. Para fazermos a diferença nesse mundo. Para mostrarmos a esse mundo que existe solução, que existe diferença, que existe vida eterna, que existe um Deus único e verdadeiro que pode salvá-lo. Oh, glória! Amém. Então diga, eu não sou do mundo, mas eu estou no mundo. E é importante a gente atentar para o fato de que estamos no mundo. Porque podemos ser tentados a viver numa bolha religiosa, isolados do mundo, isolados das pessoas, isolados da sociedade. E esse isolamento vai fazer com que a gente não possa desempenhar a missão que nos foi confiada. Então nós temos que nos importar sim com esse mundo, porque estamos nele. Amém? Estou sendo claro? Vai para Filipenses capítulo 2. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola busca o seu próprio interesse e está indo contra a verdadeira sabedoria. Deus não nos criou para estarmos isolados. Amém? Desde o início, ele criou Adão e Eva, ele disse, multiplicai-vos, se espalhem. Depois do dilúvio, ele deu a mesma instrução a Noé e sua família. Lá em Gênesis 11, a gente vê as pessoas, né, unidas em um mesmo propósito, tão unidas que o próprio Deus disse que ninguém poderia parar o intuito delas. Só que elas estavam unidas com um propósito errado, um propósito de isolamento. Elas disseram, olha, vamos construir aqui uma grande torre, que foi denominada Torre de Babel, para fazer o nosso nome célebre nesse lugar. E aí a gente continua vivendo, se dando bem aqui, todo mundo tem a mesma linguagem, todo mundo é irmão, todo mundo se dá bem, a gente não precisa se espalhar. E Deus teve que intervir, porque isso era contrário à vontade dele. Foi o próprio Deus que disse para o homem, espalhe-se por toda a terra, se misture. Amém? A gente não pode, como igreja, cair nessa síndrome de Babel. De querer estar somente reunidos entre nós, tornando célebre o nosso nome e esquecer o resto do mundo. Não foi para isso que fomos chamados. Estou deixando você pensar um pouco. Não foi para isso que fomos chamados. Aqui em Filipenses capítulo 2, verso 12, o apóstolo Paulo disse: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio, diga no meio, diga de novo, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, ou dentro dela, resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É interessante porque Paulo está falando isso no mesmo contexto que ele falou da missão de Jesus. E nós já vimos que da mesma forma que Jesus foi enviado ao mundo, nós também fomos. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que não pensou em si mesmo, que não foi egoísta, mas se esvaziou e foi ao mundo, sendo obediente à vontade, à missão que ele havia recebido de Deus. E Paulo diz: por isso, cada um de nós também temos que desenvolver a nossa salvação. E aí ele começa a falar sobre procedimentos. E esses procedimentos vão nos tornar diferenciais ou referenciais. Ele fala sobre sermos irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. No meio. Não é distante. É no meio. E ele diz: na qual, ou seja, dentro dela, você vai brilhar. Você vai fazer a diferença. Dentro dela, você vai ser alguém irrepreensível. Dentro dela, você vai ser alguém que as pessoas não têm do que lhe acusar. Inculpável. Você vai ser alguém que dá um testemunho diferente. Que as pessoas podem falar de você bem. Isso é o que vai fazer de mim e de você sermos luz. No meio dessa geração pervertida e corrupta. Isso me lembra o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5. Sobre nós sermos luz do mundo e sal na terra. Amém, irmãos? Eu quero ler os versículos 14, Mateus 15, 14 ao 16, como eles foram parafraseados na Bíblia, a mensagem. Achei bem interessante. Quando Jesus disse que nós somos a luz do mundo, está escrito assim: há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus não é um segredo a ser guardado. E ele diz: vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade em um plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Oh, aleluia! Jesus disse, não se acende uma luz para se colocar escondida. Ela é colocada em um lugar alto. E graças a Deus, o primeiro ponto que a gente pode aprender aqui, é que Jesus não disse que a luz se coloca. Jesus disse que a luz brilha. E se ela estiver brilhando, ela será colocada em um lugar alto. Então, o meu cuidado, o seu cuidado não é estarmos se colocando em lugar nenhum. Nosso trabalho é brilhar. Agora, uma coisa é certa. Se estivermos brilhando, seremos colocados em um lugar alto. Em um lugar de destaque. Onde possamos ser vistos. E na continuidade, Jesus diz para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Em Deuteronômio 28, tem uma passagem lá que tem... Eu tenho meditado muito sobre ela. Uma das consequências da bênção de Deus que vem, que alcança aquele que está obedecendo os mandamentos, aquele que está seguindo as instruções, vivendo a vontade de Deus, uma das consequências é que a bênção do Senhor vai nos tornar cabeça e não cauda. Vai nos colocar por cima e não por baixo. Eu quero te dizer que a bênção de Deus pode te favorecer a estar em cima, a estar em uma posição de destaque. A bênção de Deus pode te fazer prosperar. E é a vontade de Deus te colocar em um lugar alto, no meio dessa sociedade. Te fazer ser um referencial. Porque quando as pessoas te veem, estarão vendo Ele. Quando as pessoas te ouvirem, estarão ouvindo Ele. Temos que ser luzeiros. Temos que ser luz. Temos que fazer a diferença. E não vamos fazer a diferença ficando escondido. Ou omissos. E essa é a palavra que está no meu coração para falar com você nessa manhã. Omissão. A própria palavra em português já fala muito. O prefixo o, né, significa faltar com a missão. Alguns outros significados de omissão é você deixar de fazer ou de dizer aquilo que se esperaria que você fizesse ou dissesse. É você faltar com ação ou iniciativa no cumprimento de um dever. É negligenciar uma obrigação. É ser indiferente para com alguma causa. Omitir significa deixar de fazer ou dizer o que deve ser dito. Esconder-se, ocultar-se. Agir com indiferença. E o significado que eu guardei para o final, porque é o que eu quero que você pegue com mais força nessa manhã, é que omitir é você não se posicionar publicamente sobre o que você acredita. Olhe para quem está do seu lado e diga, omitir é você não se posicionar publicamente sobre o que você acredita. Nós vamos ver que já estamos vendo, né? Jesus disse, não, a luz não pode ficar omissa. E a omissão, ela é pecado. Em Tiago está escrito que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. É interessante porque até mesmo no nosso código penal, a omissão, ela também, em algumas situações, é tratada como crime. No artigo 14, por exemplo, quando você tem o dever de agir impedindo alguma coisa, impedindo um mal de acontecer, quando você sabe que algo vai ser feito e você se omite, você não faz nada para impedir aquilo, você se torna cúmplice. Diga comigo, cúmplice. O artigo 135 fala sobre omissão de socorro. Quando você vê que alguém precisa de socorro e você não oferece esse socorro. Isso também é crime de omissão. Você não prestar ajuda a uma vítima. Abre comigo em Efésios capítulo 5. Essa parte da omissão de socorro me lembra a parábola que Jesus fala. Lá em Lucas capítulo 10, você pode ler depois, mas certamente você já ouviu falar. A parábola do bom samaritano. Alguém chega para Jesus e pergunta, né, o que deve ser feito para herdar a vida eterna. Jesus fala dos dois mandamentos, amar o Senhor teu Deus e amar o próximo. E aquela a pessoa pergunta, quem é o meu próximo? Um judeu pergunta, e é interessante porque Jesus conta uma parábola de um homem que sofreu um atentado, né, foi roubado, foi violentado, ficou lá, o ladrão foi-se embora. E aí Jesus, ele usa algumas figuras interessantes. Primeiro ele fala que um sacerdote e um levita. Duas pessoas até mesmo de autoridade na igreja ou na religião. Duas pessoas vistas como representantes de Deus. Mas Jesus diz que essas duas pessoas viram aquele homem padecendo e passaram de largo. Aí Jesus usa a figura do samaritano, que era alguém que o judeu não via com bons olhos, que era alguém que o judeu tinha preconceito para com. Jesus diz, um samaritano viu aquele homem, foi lá, socorreu aquele homem, limpou aquele homem, colocou ele no seu animal, levou até uma hospedaria, hospedou aquele homem lá, contratou alguém para cuidar daquele homem e ainda disse, se tiver mais coisa para pagar, eu pago depois. Aí Jesus volta à pergunta e diz, quem foi que amou o próximo? Teoricamente, o sacerdote e o levita amavam, né? Mas teoria é uma coisa, prática é outra. Na prática, quem amou? Porque o amor, ele vai além das palavras, ele é ação. Quem amou? Aquele que não se omitiu. Aquele que não agiu com indiferença. Aquele que sabia o bem que deveria fazer e fez. Aquele que se posicionou para ajudar, para socorrer. Já aqui em Efésios capítulo 5, Paulo ele está falando justamente sobre sermos luz. Ele está falando sobre os frutos da luz. E eu quero te lembrar, irmãos, que a salvação, ela não vem por obras. Amém? A salvação veio pela graça de Deus e nós a recebemos pela fé. Amém? Não é por aquilo que a gente fez ou faz, é por aquilo que Jesus fez. E a gente aceita isso, a gente crê nisso, a gente é salvo, a gente nasce de novo. Salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, mas é resultante da obra de Cristo. Amém? Agora, uma vez que fomos salvos, existem boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Existem agora frutos dessa salvação que precisam ser produzidos por mim e por você. Para que a gente faça o que nós lemos lá em Filipenses 2, 13. Desenvolvamos a nossa salvação. Ela precisa ser desenvolvida. Recebemos salvação, agora temos que desenvolver. Tendo um procedimento, tendo ações, atitudes correspondentes a essa transformação que aconteceu por dentro, vivendo de dentro para fora, colocando a vida que recebemos por dentro para fora. Isso vai ocasionar mudanças na nossa vida. Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida e depois de um tempo nada mudou no seu procedimento, no seu caráter, na sua forma de pensar, de falar, de agir, há controvérsias, como dizia o pastor Bud, se você recebeu Jesus mesmo. Porque a própria história da humanidade, ela é dividida em antes de Cristo, depois de Cristo. Aí eu te pergunto, será que a tua história também está dividida assim, bem clara? Antes de Cristo, eu era assim, eu agia assim, eu pensava assim, eu fazia assim. Depois de Cristo, mudanças aconteceram. A gente vê, por exemplo, Pedro e João eram homens rudes, pescadores rudes. Mas lá em Atos capítulo 4, quando Pedro está lá pregando, diz que pessoas que conheciam o Pedro e João antigo, ficaram admiradas. São eles mesmos? E diz que essas pessoas, não foi Pedro e João que disse nada, essas pessoas reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem te conheceu antes? Quem conheceu o teu velho homem? E olha para você hoje, será que fica admirado? Boca aberta? Tem que ficar. Tem que ver mudança. Porque embora nós continuemos no mundo, agora nós não somos mais no mundo. Nós agora somos luz. E é sobre esse fruto da luz, ou essas mudanças que Paulo está falando aqui em Efésios. E aí ele fala, a partir do verso 3, sobre algumas coisas, né, impurezas, impudícias, conversações torpes, palavras vãs. E aí no verso 7 ele diz, portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que agrada ao Senhor. E não sejais cúmplices. Olha a palavrinha aqui. Cúmplices. Diga cúmplice. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. O que é que faz com que eu, que agora sou luz no Senhor, não seja mais cúmplice das obras das trevas? Diga comigo, reprovar. Se eu não reprovo, eu me torno cúmplice. Se eu sei que está sendo feito um mal, e eu não faço nada para pará-lo, eu me torno cúmplice. Se eu sei que está sendo feito algo errado e eu não digo, eu não concordo com isso, todo mundo vai pensar que eu concordo. Estou deixando você pensar um pouco. Se eu vejo que alguém está caminhando para a morte, se eu sei que alguém vem correndo e ali na frente tem um abismo, se ele não parar, ele vai cair. E eu não digo, ei, calma, para, ali tem um abismo, ele vai morrer, está errado. Se eu só deixo a pessoa passar, eu me torno cúmplice. Eu preciso dizer, está errado. Eu preciso dizer, isso vai te matar. E é sobre isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, da gente não se conformar com esse mundo. Porque se a gente se conforma, a gente fica cúmplice. Não podemos ser omissos. Ah, o mundo é assim mesmo, está indo de mal a pior, deixa o mundo. Não! Na minha frente, não! Debaixo do meu nariz, não! Na minha casa, muito menos! Salmos 15, o salmista faz uma pergunta: quem vai herdar a vida de Deus? Quem vai reinar com Deus eternamente? E o verso 4, eu gosto como está na Bíblia Viva, diz assim: aquele que despreza o pecado e o condena abertamente, mas respeita e teme ao Senhor, e mesmo que sofra prejuízo, não deixa de cumprir a palavra. Pecado não pode ser normal para nós. Mesmo que sejam os outros que estejam cometendo. Precisamos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Deus ama pessoas. Todas. Deus ama os pecadores, mas Deus não ama o pecado. Deus tem nojo do pecado. Eu e você também devemos ter. Nojo. É esse nojo que vai nos fazer desligar uma televisão. É esse nojo que vai nos fazer não estar em alguns lugares. Vai nos preservar, mas vai também nos levar a livrar outros. Porque, no mínimo, eles precisam saber que estão errados. Aceitando ou não, mas precisam ouvir. Não podemos ser omissos. E aí Paulo fala: não se conforme com esse mundo, mas transforme a si mesmo. É interessante porque Paulo não diz transforme o mundo. Porque antes da gente querer transformar as coisas à nossa volta, a gente precisa transformar a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente vem com um acúmulo do mundo. Quando nós nascemos de novo, a única transformação que aconteceu foi interna, foi espiritual. Nosso corpo permanece o mesmo, nossa mente, nossas emoções permanecem as mesmas. Nosso intelecto, as informações que tivemos acesso, permanecem as mesmas. Temos que renovar. É por isso que lá em Tiago 1,19 ele diz: olha, primeira coisa, se despoje de todo o acúmulo de maldade. Aquilo que você vinha acumulando no mundo, se despoje. E aí, acolha com mansidão a palavra. E ela vai salvar a sua alma. E aí você vai poder não ser apenas um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Vai para João 12. Deus está falando com você? Está falando comigo. João, capítulo 12, verso 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Verso 42 diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam publicamente, para não serem expulsos da sinagoga. Aí João conclui: eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esses homens, essas autoridades, creram em Jesus, viram os sinais, receberam a palavra, creram em Jesus. Mas eles não se manifestaram publicamente acerca do que eles acreditavam. Na verdade, eles tiveram vergonha de dizer que creram. Para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. A conclusão de João foi: eles amaram mais a glória dos homens, o favor dos homens, o status entre os homens, do que agradar a Deus. Você não pode ser um crente 007. Isso é omissão. O que é isso? Ser um agente secreto. Ninguém sabe quem você é, de onde você vem, o que você vai fazer. Você está totalmente misturado. Talvez você diga: ah, mas lá em 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo, ele disse, né? Se fazia de judeu para ganhar os judeus, de grego para ganhar os gregos, de tolo para ganhar os tolos, até mesmo de louco para ganhar os tolos, tudo fazia. É verdade. Mas tem uma palavrinha lá que faz toda a diferença. Ele diz que fazia todas essas coisas, cooperando com o Evangelho. Em outras palavras, em linha com o Evangelho. Você não pode se fazer de algo que vai te fazer contrariar o Evangelho. Lá não diz que Paulo se fazia de pecador para ganhar o pecador, de bêbado para ganhar o bêbado, de homossexual para ganhar o homossexual. Não. Tem coisas que a gente não pode se fazer, porque contraria princípios da palavra. Porque vai nos fazer pecar contra Deus. Eu não posso pecar contra Deus. Você também não. Agora, irmãos, qual glória nós estamos preferindo mais? A glória dos homens, né, de estar com a galera, de ser aceito, de ter um status. Talvez até mesmo a glória de um emprego, de um título. E você não pode se manifestar sobre o que você acredita. Você não pode nem dizer que uma coisa lá está errada. E você fica lá omisso por causa da glória dos homens. Eu te pergunto, e a glória de Deus? Do que vale ter o aplauso dos homens? Do que vale ter o favor dos homens? Do que vale ter as riquezas dos homens e desagradar a Deus? Do que vale ser aceito na turma? Está lá no grupo do WhatsApp e desagradando a Deus. E fazendo o que Deus não gosta que você faça. E vendo o que Deus não gosta que você veja. Ouvindo o que Deus não gosta que você ouça. Qual glória temos preferido mais? Agora deixa eu te dizer, a glória de Deus sempre será maior. E quando a gente decide agradar a Deus, foi como Jesus falou, Ele vai nos colocar em um lugar alto. Porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. É melhor você ser louco para esse mundo, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia! Foi assim com Jesus, ridicularizado. Sofreu bullying. Pagou mico. Apanhou. queria água, deram vinagre. É o rei, toma uma coroa de espinho. Cadê teu Deus que não te tira daí? Obediente até a morte. Mas a história não termina aí. Pelo que também Deus o exaltou. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. E a esse nome, todo joelho se dobrará. Aqueles mesmos soldados que mangaram dele vão ter que se dobrar e vão ter que declarar: Tu és o Senhor. Agora deixa Deus fazer justiça por você. Honre o nome dele. E ele diz na sua palavra: aqueles que me honram, eu os honrarei. Ele não vai te deixar ser envergonhado. Ele vai te colocar em um lugar alto. Foi assim com Daniel, foi assim com Sadraque, Mesaque e Abidinego, foi assim com José. Tem sido assim com todos aqueles que decidem honrá-lo. Amém? Então, nessa sociedade, nós temos que fazer a diferença. Agora, precisamos nos posicionar sobre o que nós acreditamos. Eu quero te lembrar do exemplo de Elias. Não foram os profetas de Baal que desafiaram Elias. Foi Elias quem desafiou os profetas de Baal. Muitas vezes nós, cristãos, estamos ficando muito na defensiva. Na passiva. Né? E aí quando alguém vem, a gente tenta se defender. Né? Não foi assim com Elias, não. Elias foi que atacou. Elias foi que disse: esse Deus de vocês aí é falso. E eu vou provar. Vamos lá, o desafio? Você que tem que ir para cima, meu irmão. Não fique esperando só alguém dizer: você pode orar por mim? Você que tem que dizer: eu posso orar por você? Aleluia! Aí começou o desafio. Elias disse assim: olha o desafio como é. O Deus que fizer vir fogo, não era assim? Primeiro é o Deus verdadeiro. Não era só o Deus que fizesse acontecer, era o Deus que fizesse primeiro. Foi o desafio. Aí Elias disse: podem começar. O que é isso, irmãos? Convicção. Pode começar. Aí eles começaram a invocar Baal. O tempo foi passando, nada acontecia. Aí Elias começou a soltar a pilarinha. Porque é assim que tem que ser, meu irmão. Ei, quem está certo? Não é você que ouve piadinha, não. Você faz piadinha. Você está aqui? Foi assim com Elias. Nada aconteceu, ele disse: eu acho que vocês deviam clamar mais alto, porque ele pode ser que ele esteja escutando, não. Clamaram mais alto. Nada aconteceu. Elias disse: será que ele não está ocupado? Almoçando, alguma coisa assim. Vamos dar mais um tempo. Clama mais alto para ver se ele escuta. Isso me lembra testemunho que eu ouvi certa vez do pastor Adilson, quando ele estava na faculdade. Um colega chegou para ele, né, e disse: rapaz, você nunca vai para as festas que tem? Ele disse: eu não gosto, não. Ele disse: você é crente, né? Ele disse: sou. Você não sabia ainda? Sou. Ele disse: rapaz, deve ser uma prisão muito grande ser crente, não é não? Aí ele disse: não. Isso é, rapaz, tu não pode beber, tu não pode fumar, tu não pode ficar com as meninas, tu não pode nem fazer sexo, tu não pode ir para nenhuma das festas aqui da faculdade. Aí ele disse, rapaz, você está enganado. Poder eu posso. Eu não vou, não é porque eu não posso. Eu não vou porque eu não quero. Porque eu tenho coisa melhor para fazer. Inclusive, se você quiser ir comigo para a igreja, você vai descobrir que tem coisa melhor do que essas coisas aí. Aí ele disse, tu não vai porque é preso. Ele disse, vamos fazer o seguinte. Se hoje a gente fizer um acordo e você decidir passar o resto do ano sem beber, sem fumar, sem ficar com nenhuma menina e sem ir para nenhuma festa, você consegue? Ela disse, eu consigo, né? Isso aí é impossível. Ele disse, quem é que está preso? Agora deixa eu te perguntar, você tem essa convicção que Elias tinha? De poder soltar a graça? Ou você deixa soltarem graça com você? Se posicione. Não é para humilhar ninguém, não. É para transformar as pessoas. Para que os olhos sejam abertos. Desafia. Está doente? Eu vou orar por você e você vai ser curado. E deixa Deus fazer. Mas Ele precisa da tua fé, do teu posicionamento, da tua ousadia. Ele precisa brilhar através da tua luz. Amém. Eu vou encerrar falando sobre... Existem sete montes, né? É uma visão, um projeto, né? Sete áreas de influência na sociedade. São as sete áreas formadoras de opinião. Lá em 1975, esses dois homens de Deus, eles estavam orando, né, sobre como a igreja podia alcançar mais o mundo de uma forma mais eficaz, eficiente. E aí o Senhor falou com eles sobre essas sete áreas, que eles denominaram sete montes, ou sete pilares. Né, sete áreas de influência da sociedade, que a igreja deveria entrar em todas essas sete áreas, para poder cumprir a sua missão de alcançar o mundo. São elas, os sete montes: a igreja ou as religiões, famílias, governo, economia, educação, entretenimento e a mídia. Sete montes, ou sete pilares da sociedade, sete áreas formadoras de opiniões, que determinam a cultura de uma sociedade. A igreja não pode ficar ausente de nenhuma dessas áreas. Porque a igreja está aqui para fazer a diferença, para brilhar no meio da geração pervertida e corrupta. Amém, irmãos? Precisamos orar por essas sete áreas, mas precisamos nos infiltrar nessas sete áreas. Amém? Eu quero falar um pouco sobre isso com você. Primeiro, a igreja ou as religiões. Tem muita gente presa em muita religião falsa. E a gente tem que ser mesmo como Elias foi com os profetas de Baal. Ousados, intrépidos. Para que o Senhor possa, enquanto a gente ministra a verdade, o Senhor possa provar a verdade com os seus sinais, milagres e prodígios. Amém, irmãos? Precisamos mostrar o Deus verdadeiro. Mas para isso, nós também temos que discernir o corpo de Cristo, que valorizar o corpo de Cristo, honrar a igreja. Igreja, irmãos, não é um clube social. Igreja é um lugar de mudança, de transformação, de ajuda, de restauração. É por isso que nós temos que levantar a igreja de Cristo, não uma denominação, mas a igreja, o corpo de Cristo como um todo. Temos que estar orando por isso e nos unindo nisso, para que a igreja possa cumprir, de fato, a sua missão. E não viver apenas uma religiosidade. Não ser como aquele sacerdote, aquele levita que passa de largo. Mas como Tiago disse, a verdadeira religião é aquela que ajuda os órfãos, as viúvas, aqueles que têm necessidade, aquela que vive o amor. Não a que passa de largo, mas a que vai lá e presta socorro. Temos que nos levantar como igreja e viver como igreja. Segundo lugar, quero falar um pouco mais, segundo monge, das famílias ou lares. Nós temos que ter a começar da nossa própria casa. Porque como você quer alcançar outras famílias, você não está alcançando nem a sua. Você está aqui? Temos que ter aquela ousadia que Eliseu, foi Eliseu que disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, troquei os personagens. Mesma ousadia que Josué disse, olha, eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa ter essa ousadia, esse desejo de querer trazer a nossa casa para junto. Não só eu, mas eu e a minha casa. Porque Deus tem intenção na tua casa também. Amém, irmãos? E na sua casa você precisa fazer a diferença. Na sua casa você não pode ser omisso. E eu quero falar particularmente com os pais, mães. Você não pode ser omisso. Você não pode aceitar qualquer coisa na sua casa. Graças a Deus pelos meus pais que nunca foram omissos. Sempre de olho. Nunca ficaram indiferentes. Nunca disseram, ah, não, é a privacidade deles. Privacidade é quando sair da tua casa. Quando estiver na tua casa, está no teu controle. Você está aqui? Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele disse, vamos tirar esses ídolos aqui. Está lá no mesmo contexto. Tem coisa que você não pode admitir na tua casa. Tem coisa que você não pode deixar os teus filhos verem, vestirem, fazerem, falarem. Na sua casa, não! Não fica passando de largo, porque você se torna cúmplice. Do que adianta estar orando, mas agindo diferente do que você ora? Existe o poder da convivência, do exemplo. E se você tiver um procedimento cristão na tua casa, você vai ganhar os seus. Você vai ganhar a sua família. Você vai ter um bom testemunho diante da sua família. 1 Pedro 3:1 fala que uma mulher, ela pode ganhar o seu marido sem palavra alguma. Não precisa pregar nada, só viver. Paulo fala isso em 1 Coríntios 7, tanto para o homem quanto para a mulher, tanto com relação a pais e filhos. Ele diz que um crente pode santificar o incrédulo no convívio, na convivência, dando o exemplo, fazendo a diferença. Influenciar. Deus falou com Noé, constrói uma arca. Você é um homem íntegro. Você tem andado comigo, você tem me agradado. Deixa eu te falar algo. Vai vir um dilúvio, vai destruir a terra. Mas você precisa ser salvo. Você vai construir uma arca. A arca tem que ser assim, assim, assado. Agora é o seguinte, essa arca não é só para você, não. Essa arca é para você e sua família. Deus deu essa missão a Noé. Teria sido muito mais fácil para Noé se Deus também tivesse falado com a mulher dele. Se Deus também tivesse falado com os filhos dele. Se Deus também tivesse falado com as noras dele. Mas Deus não falou. Deus deu um plano louco para Noé e disse, te vira, leva a tua família junto. Agora, o que foi que convenceu a mulher de Noé, os filhos de Noé, as noras de Noé, a abdicar da sua vida para construir uma bendita arca sem uma gota de chuva cair do céu? Anos e anos, décadas e décadas, construindo aquela arca, ouvindo piada daqui, piada dali, sendo perseguido dali, sendo perseguido dali. Mas construiu e entrou naquele barco, sem ver uma gota de chuva. O que fez? O que convenceu eles? A integridade de Noé. Deus falou só com Noé. Mas quando Noé disse, olha, Deus falou comigo, Noé tinha uma vida que respaldava ser alguém com quem Deus falava. Será que quando você chega para a sua família e diz, Deus falou comigo, será que eles acreditam fácil? Ou eles, quem? Deus? Né? Porque como é o teu procedimento em casa? Segunda João, abre lá. Versículo 10 diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Nem lhes deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Mais uma vez, palavra cúmplice. E se alguma coisa é contrário à palavra, não dê boas-vindas na sua casa. Em outras palavras, não deixe entrar na sua casa. Que nós temos deixado entrar na nossa casa? Muitas vezes não fisicamente, não se trata muitas vezes de pessoas, às vezes sim. Quantas vezes minha mãe chegou para mim e disse, com esse aí você não vai andar não. Ah, mãe, é tão gente boa. Às vezes é através de pessoas. Mas às vezes é através do celular, às vezes é através de um computador, de uma televisão, de uma música, de um filme, de um livro, de uma revista. O que você tem deixado entrar na sua casa? Se você dá boas-vindas, você se faz cúmplice. Temos que alcançar as famílias, mas temos que começar com a nossa. Amém? Mas quando Deus levanta, quando Deus pode levantar, não só uma pessoa, mas uma família, como exemplo, essa família vai alcançar muitas outras famílias. Tem um filme interessante, Amor por Contrato. Eu assisti certa vez. Algumas marcas se juntaram e contrataram alguns atores para se fazerem de família, como se eles fossem uma família. Inseriram aquela família perfeita em um condomínio, numa comunidade de uma cidade, como se eles tivessem se mudado de outro lugar. E aí aquela família aparentava ser tão boa, tão perfeita, se dar tão bem, que chamava a atenção da vizinhança. Aquele marido tratava tão bem a sua esposa era tão cuidava tão bem dele, e eles cuidavam tão bem dos filhos, os filhos os respeitavam, e isso era visto por toda a vizinhança. E tudo o que eles usavam, todas as marcas que eles usavam, vestiam, o que tinha dentro de casa, a comunidade passava a comprar. Porque, intuitivamente, eles queriam ser como eles. Aí depois um vizinho descobriu que era tudo armação, aí eu não vou contar o final do filme para você assistir. Mas o que me marcou nesse filme é o poder de se tornar referencial. Pelo procedimento. No caso deles era uma farsa. Mas no nosso caso tem que ser verdade. Para que outras famílias desejem o que a sua família tem. Jesus. Amém? O outro ponto, eu não vou me demorar sobre ele, porque vai ter um outro domingo dessa série, vamos lá, exclusivo, que é sobre governo ou política, mas a Bíblia é recheada de pessoas que estavam no governo, que estavam em posição de autoridade ou auxiliando autoridades e com a influência correta. Mas lá em 1 Timóteo 2, o apóstolo Paulo diz que antes de tudo, nós temos que orar pelo governo, pelas autoridades, para que nós mesmos tenhamos uma vida mansa e tranquila. Lá em Miqueias capítulo 3, Miqueias diz, olha, os sacerdotes, os governantes, eles estão governando na base de propina, estão corruptos. Mas no verso 8 ele diz, eu estou disposto a fazer a diferença. Eu estou cheio do Espírito de Deus, do Espírito de sabedoria e de juízo, para dizer, isso aqui está errado, isso aqui é pecado, e eu vou fazer a diferença. Nós temos que orar mesmo, irmãos, para que irmãos nossos se levantem com esse mesmo Espírito, de fazer a diferença. Amém? Agora, mais do que orar, a gente também precisa votar neles. Teu voto é importante. Teu voto prega. Porque com o voto você diz, eu concordo com isso. Eu concordo com o que você faz. Eu concordo com a vida que você tem. Eu estou votando em você. Eu estou te aprovando. Então você precisa ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Um outro monte é o monte da economia, ou dos negócios. A igreja também precisa estar inserida lá. Em Romanos capítulo 12, versículo 8, Deus fala de alguns irmãos, que iriam ter o ministério da contribuição. Pessoas que iriam ter, todo mundo tem a obrigação de semear, de dar o dízimo, da oferta, mas existem pessoas chamadas para contribuir, para patrocinar o avanço do reino de Deus. Pessoas que vão ter mais facilidade para isso e, com certeza, vão ter mais recursos para isso. Eu creio, irmãos, em Deus levantando mesmo no nosso meio empresários, grandes empresas, grandes negócios. Amém? Você precisa ter essa visão, se você é dessa área, de Deus te levantar, de Deus levantar a tua empresa, do dinheiro do ímpio ser depositado na tua conta. Da tua empresa crescer, da tua empresa ganhar as concorrências. Porque Deus quer te fazer cabeça e não cauda. Recebe isso, irmão. Agora, Deus só vai poder te promover se você estiver brilhando. Deus só vai poder te colocar no lugar alto se você estiver brilhando. Se você estiver seguindo os princípios da palavra dEle. E você pode, nesse meio, fazer a diferença. Ser correto, ser honesto, pagar os impostos como devido é, não ficar devendo a ninguém coisa alguma, como está lá em Romanos 13, ser um patrão justo com os seus empregados e ser um empregado justo e fiel ao seu patrão. Cadê o amém? Amém? Ah, mas eu vou ter o prejuízo. Tenha o prejuízo, Deus vai te honrar depois. E o que dizer do privilégio de poder ser guiado pelo Espírito? Em decisões, em contratos. Como Kent Hagin testemunha lá no livro, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Do empresário que estava para fechar um contrato que parecia maravilhoso, mas ele não teve paz de fazer aquilo. E aí todo mundo dizendo, rapaz, tu vai perder essa oportunidade. Ele, não estou com paz. E não assinou. 2 dias depois, surgiu uma oportunidade que parecia não ser muito lucrativa, não ter muito futuro. Mas aquela paz, fez com ele. Ele fechou. E aquilo deu tão certo que ele ganhou muito vezes mais do que ganharia no outro. Que acabou entrando em um escândalo depois. Ser guiado pelo Espírito vai te fazer fechar os contratos certos. Vai te fazer prosperar. Vai te trazer ideias, inspirações, estratégias. Deus vai te dar favor diante dos clientes. Só para você vender mais, só para você bater suas metas. Tudo que você precisa é estar brilhando. E Ele vai te promover, Ele vai te exaltar. Outra área é a área da educação, a área do conhecimento, das ciências. Eu quero falar primeiro com os jovens aqui, sabe? Às vezes a gente é enganado, né? Se deixa levar por um engano, de que, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, Jesus está voltando mesmo daqui a uns anos, né? Precisa estudar, não. Precisa, irmão. Precisa estudar, sim. Precisa entrar na faculdade, sim. É lá que Deus quer te usar. É nessa profissão, com os dons e talentos que Ele te deu, que Ele também quer te usar. Amém? Daniel, ele estava num grupo, junto com Sadraque, Mesaque e Abidinego, de jovens doutores na Babilônia. Foram levados ao palácio do rei, mas mesmo assim, eles não se contaminaram, eles fizeram a diferença. E puderam ser usados por Deus para transformar uma nação inteira. Temos que entrar mesmo nessas áreas. Surgiu um engano de que a ciência é contrária à Bíblia. Não, irmãos. Você pode usar da ciência para provar a Bíblia. Amém? Aleluia. Atos 7:22 diz que Moisés era educado em toda a ciência dos egípcios, sendo poderoso em palavras e obras. Foi por isso que Deus pôde levantá-lo. Porque o natural, unido ao sobrenatural, é uma força explosiva para Deus. Nós não podemos ser incultos nesse mundo. Você precisa ser alguém informado, saber o que está acontecendo, para ter o que conversar com as pessoas, puxar conversa, para depois pregar para elas. Você precisa ser alguém inteirado, moderno, informado do que está acontecendo, não um alienígena. Não, nós não somos extraterrestres, nós estamos nessa terra. Temos que estar atento ao que acontece. Uma outra área, a área do entretenimento, das artes, dos esportes. Deus criou as artes, irmãos. Lá em Êxodo 31, diz que Ele ungiu pessoas para elaborar desenhos. A música foi Deus que criou. As encenações teatrais surgiram como formas de evangelismo, depois foram distorcidas. A igreja precisa adentrar nas artes, na música, no cinema, na literatura. E Deus quer te usar para isso. Porque o Deus que criou isso também deu talentos aos homens. E o talento que Ele te deu é para te usar. Amém? Aleluia. E por fim, a minha área, né? A área da mídia, dos meios de comunicação e da imprensa. E eu quero encerrar lendo com você, eu já citei um pouco, mas eu quero ler com você 1 Coríntios 9. Você está sendo edificado nessa manhã? Dê um glória a Deus aí. Vamos ler a partir do 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. No verso 22 ele diz, por todos os meios, procurar alcançar ou salvar alguns ou o maior número possível, como diz algumas versões. Existem hoje, irmãos, inúmeros meios de comunicação. E a gente não pode ficar alheio a isso. Meios que proporcionam com que informações cheguem mais rápido e cheguem a mais lugares. Algumas décadas atrás, a igreja se deixou levar por um engano quando surgiu a televisão, de que televisão era pecado. Pastores pregavam de púlpito de que televisão era do diabo, televisão era pecado. Se você tivesse televisão em casa, estava em pecado. Se assistisse televisão, era disciplinado. E esse engano, irmãos, eu considero como responsável por nós termos tanto lixo na televisão brasileira hoje. Porque onde a luz não chega, vai ter o quê? Trevas. E agora a gente tenta correr atrás de alguns espaços na madrugada, pagando caro, porque perdemos os horários nobres. E a gente não pode cometer esse mesmo engano com a internet, por exemplo. Pensar, internet isso é do diabo, né? Isso aqui me distrai, isso aqui me atrapalha, tem muito pecado nisso aqui. Tem mesmo! Mas também tem muita coisa boa que pode ser usada e deve ser usada. Luz deve chegar para que as trevas não sobressaiam. Eu quero te mostrar um vídeo para a gente encerrar. Queria que o pessoal soltasse.
De ce? Ne-ai fi vrut lajă și telefonul?
Eu nimam ga.
Am asta?
Hvala.
Me!
Končno! Pet mi odpred butl! Hvala.
Você não entende russo, mas você entendeu, né? Para o que era o telefone? Para que ela ligasse para a pessoa ou pelo menos para o residencial para ver se tinha alguém em casa. Mas ela fez um uso indevido daquilo. Celular, internet, as mídias sociais, por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram. não são necessariamente nem boas, nem ruins. Elas são o que você quiser que elas sejam. Se você fizer um bom uso, elas vão ser boas ferramentas. Se você fizer um mau uso, elas vão ser ferramentas maléficas. A questão é, para o que estamos usando? Precisamos ser proclamadores de boas novas. Se você liga um jornal, 80% a 90% do conteúdo é negativo. Mais notícias. Até aquilo que dá ibope, porque as pessoas gostam de ouvir desgraça mesmo, para esquecer as delas. É o que chama a atenção. Porque é muito mais fácil você chorar com os que choram do que você se alegrar com os que se alegram. Mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ter um outro tipo de conteúdo. Deus não te chamou para ser um publicitário do diabo. Para contar o que o diabo está fazendo. Você precisa contar o que Deus está fazendo. Você não precisa compartilhar o que não presta. O que vai trazer medo para os outros. Você tem que compartilhar o que vai edificar os outros. Também não compartilhe o que é falso. Eu escrevi para a revista desse mês sobre as fake news. A gente precisa ter cuidado, precisa averiguar bem o que a gente está compartilhando. Primeiro, se é verdade. Deus não te chamou para estar falando de pessoas, para estar falando mal de pessoas. Seja um proclamador de boas novas. Utiliza as mídias sociais para isso também. Para proclamar a palavra, para proclamar o que Deus está fazendo, para testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida. Para mostrar o que Deus está fazendo na tua vida. Para indicar bons conteúdos, bons links, boas referências. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé? Cuidado também para não estar compartilhando nada que possa trazer escândalo para você, para o Evangelho. Cuidado com as fotos que você compartilha. Nada contra você ir para a praia, mas cuidado com as fotos da praia que você compartilha. Ninguém precisa te ver com roupa de banho. Na praia está todo mundo lá, beleza. Mas quando você publica na internet, mostrando o que não precisa mostrar, às vezes a pessoa está na casa dela, está no ambiente de trabalho, no ambiente de família, e você lá exposto. Não combina. Você é cristão, nós somos cristãos, temos que fazer a diferença. Temos que nos vestir. O problema não é só tirar foto, o problema é vestir também. Vestir diferente, não mostra nada não, irmãos. Irmãs e irmãos, cuidado com as vestes, com a moda que você usa. Faz a diferença. Seja santo em todo o seu procedimento. Então, feche os seus olhos e faz a tua própria oração ao Senhor. Senhor, não queremos ser omissos. Queremos ser luzeiros no meio dessa geração pervertida e corrupta. Queremos fazer a diferença. Nos ajuda a fazer a diferença. Em nome de Jesus.